Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos chegando com mais um Cardscast para falar da semana 7 e 8 da NFL, jogos do Cardinals. Eu sou Juliano Corrêa, do Alves Patriotas. Já me conhece, sabe onde me achar. Esse programa estarei junto do Lucas Lugano e do Eduardo Pavão mais uma vez. Os dois que fazem parte do Arroba Brasil Cardinals, sigam lá também. E falaremos sobre o que aconteceu nas semanas 5 e 6 contra o Bengals e contra o Falcons. Duas vitórias, as duas primeiras vitórias do Cardinals na temporada. Mas a gente tem muito o que discutir nessas vitórias, a gente vai ver já já por quê. E aí o Lucas Lugano vai falar do jogo em Nova York contra o Giants na semana 7. E o Eduardo Pavão vai falar da semana 8, em que o Cardinals vai a New Orleans visitar o New Orleans Saints. Para passar primeiro para as notícias da semana, a notícia mais relevante, que a gente já havia adiantado há muito tempo, e que finalmente a semana 7 chegou, e com ela a suspensão do Patrick Peterson terminou, e ele já treinou normalmente com o time, deve ser titular contra o Giants em Nova York. E a gente está muito empolgado para ver ele de volta. Um cara que adiciona não só uma liderança, mas uma qualidade muito grande dentro do campo, né? A capacidade que ele tem para tirar o principal recebedor do adversário de jogo. E vão ser dois testes bastante interessantes para ele logo de início. O Golden Tate, um wide receiver bastante dinâmico. A linha no slot, a linha no outside. A deep threat, pode receber screens. Então vai ser bastante interessante ver como é que eles vão alinhar o Patrick Peters contra o Golden Tate e contra o Michael Thomas, que é um cara que costuma mais ficar no outside. Eu imagino que o Patrick Peters vai seguir ele durante a partida inteira. O que eu achei interessante pelas declarações, pela própria atitude do Patrick Peters nessa semana aí que ele voltou aos trabalhos, ele pareceu bastante motivado, ele disse que quer que este seja um dos melhores 10 jogos da carreira dele. Eu acho que ele quer muito mostrar que o caso que ele teve de uso de substâncias proibidas e depois de um mascarante, que fez ele ter mais 2 jogos de suspensão, foi um caso isolado e que ele está pronto para mostrar serviço. É o que isso, uma atitude muito legal que o Vance Joseph relatou essa semana. O Patrick Peterson, no primeiro dia que ele voltou, ele apresentou um bloco de notas cheio de anotações que o Patrick Peterson fez sobre esquemas, sobre sinais e sobre o que o Vance Joseph estava fazendo na defesa, baseado nos 6 primeiros jogos do Cardinals. E eu acho que ele está realmente disposto a mostrar que ele ainda é um dos melhores. Eu acho que muita gente ao redor da liga esqueceu que o Patrick Peterson é capaz, né? E eu acho que ele vai ajudar bastante essa defesa do Carlos, uma defesa que mais tarde a gente vai ver como anda sofrendo. Em movimentações de roster, a gente teve 2 contratações, o Malik Wilson, inside linebacker, e o Trevor Williams, que foi cotado do Chargers e selecionado na waivers pelo Carlos, o cornerback. O Chris Jones foi pro practice squad, e o Panther Ryan Winslow, que estava servindo enquanto o Andy Lee estava machucado, também foi cortado. Agora que o Andy está saudável, não tem mais necessidade. Michael Wilson passou pelo Chiefs, passou pelo Jaguars. Me impressionou muito. Nesse primeiro jogo contra o Falcons, ele já estava presente, assim como o Trevon Williams. Mas nenhum dos dois foi visto, ou pelo menos notável, na defesa. Vamos ver como é que vai ser a contribuição desses dois aí a partir desse momento. Também tivemos 2 premiações essa semana do Kyler Murray, depois da ótima partida contra o Falcons, em que ele lançou 340 jardas e teve 3 touchdowns. Ele foi nomeado o jogador da semana de ataque da Conferência Nacional e ele também foi eleito em votação popular no site da NFL, o Rookie da Semana. Então, é um cara que a gente já tem elogiado a compostura que ele tem nesse ataque. Ele parece cada vez menos um rookie, está cada vez mais confortável. Eu acho que essa escolha que o Carlos fez, eu até cheguei a criticar no momento, principalmente a forma como o Steve Kine lidou com essa troca do Josh Rosen para o Kyler Murray, mas os frutos já estão sendo colhidos. E o Kyler Murray tem muito para provar ainda nessa liga. Ele fez duas boas partidas já fora de casa contra Baltimore e contra Cincinnati. Agora mais duas partidas fora de casa. A gente esperava bastante coisa vinda dele, né? Então, essas foram as notícias. Agora a gente vai dar uma analisada como é que foram essas duas últimas semanas, dois jogos em que o Cardinals enfrentou duas equipes fracas. E a gente não pode deixar de tocar nesse ponto, né? Porque foram duas vitórias em que o Cardinals sofreu para conseguir a vitória no final do jogo contra o Bengals. O jogo parecia controlado, 20 a 7, e aí de repente o Bengals faz dois touchdowns rapidamente em duas posses e o Cardinals fica as calças na mão. O Kyler Murray foi lá, venceu o jogo, o Bengals ajustou o field goal da vitória. Mas assim, um time que não tem vitórias ainda na temporada. E aí na outra semana, parece que eu tinha corrido uma maratona depois que eu assisti esse jogo contra o Falcons. Porque tanto nervoso que o Carlos fez passar, o Carlos na metade do terceiro quarto estava com uma vantagem de 17 pontos. E aí ele sofre um empate. E jogando principalmente na defesa muito, muito mal. A gente via gente, recebedores do Falcons completamente livres, sem ninguém perto nas marcações. Rashawn Reddick muito, muito mal. Acho que foi um dos piores jogos, se não o pior jogo dele na temporada. Apesar do Byron Murphy estar surpreendendo, está tendo um bom início, ele ainda é um cornerback rookie e ele apanhou bastante do Julio Jones. Eu espero que não vão colocar muito ele contra o Golden Tate, senão vai ser outro apanho, assim. Jermaine Brock e Kevin Pearson adiciona muito pouco. Secundária agora também com dois safety rookies ali, tomando o lugar que era do DJ Swearingen. Essa defesa, ela é realmente o que faz o Cardinals, assim, ser muito pouco competitivo. Porque a verdade é o seguinte, o Cardinals perdeu para times bons e venceu times ruins. E isso não vai ser o bastante para fazer o Cardinals ser um time de playoffs esse ano. A gente já vem falando isso aqui faz algum tempo. O Cardinals pode até ter um ataque bom, como está tendo. A gente passar pelos números, a evolução que o ataque do Cardinals mostrou é absurda. Para ter uma noçãozinha, o Cardinals era o pior time no ano passado em pontos e em jardas, e nesse ano é o 17º em pontos e o 10º em jardas. Então, só desse crescimento que houve, a gente vê como que Cliff Kingsbury e o Kyler Murray foram importantes. Mas aí a gente olha para a defesa. Primeiro que é uma defesa que não força turnovers. São três fumbles recuperados, nenhuma interceptação. O Cardinals não tem nenhuma. É o único time na NFL sem nenhuma interceptação, né, até a semana 7. Alguns com seis, outros com cinco jogos. Mas o Cardinals é o único que ainda não interceptou uma bola. E assim, contra o Falcons a gente venceu porque o Matt Ryan chutou extra point para fora. Foi um de três extra points que o Matt Ryan chutou para fora nos últimos 11 anos de liga, para a gente ver o quão sorte foi essa vitória, apesar do bom desempenho do ataque. E também a última jogada que definiu a partida foi assim, um spot do juiz que eu, se fosse torcedor do Falcons, eu ficaria muito bravo com aquela localização da bola que os juízes colocaram ali. A Murray precisa fazer um trabalho melhor ali enquanto corredor para garantir esses first downs, né? O Cardinals já cedeu 16 passes para touchdown nesse ano. É o maior número que o Cardinals teve em sua franquia desde 1985, quando também teve 16. Nesse ano, o Cardinals interceptou quatro bolas em seis jogos. esse ano nenhuma. Então tem sido um ataque aéreo historicamente ruim. Ano passado a gente lembra que foi um ataque, uma defesa contra o jogo corrido historicamente ruim, e a defesa contra o passe era ok. E esse ano os dois parecem muito mal. Vendo os rankings de estatísticas da liga, o Cardinals é a quarta pior defesa em pontos cedidos, a terceira pior defesa em jardas totais por jogo, a terceira pior defesa em jardas aéreas por jogo, a sétima pior em jardas corridas por jogo, a segunda pior em passer rating cedido ao quarterback adversário, é a primeira em touchdowns totais seguidos e a segunda em first downs seguidos. Então, assim, o Cardinals está ali com Bengals e Dolphins, são dois times que brigam pela primeira pick em questão de defesa. É uma defesa que realmente está tendo muita dificuldade. Até o próprio Chandler Jones e o Terrell Suggs, por não terem ajuda do interior da linha defensiva, tem muito trabalho e ainda estão conseguindo fazer uma temporada muito boa. São os dois destaques ali. A gente pode pelo menos olhar nessa defesa e falar, ok, isso a gente tá bem. Mas fora isso, resta muito pouco pra gente elogiar nessa defesa. Pra falar do ataque, o ataque é o que tem motivado esse time ainda a acreditar, a pensar que de repente a gente pode chegar longe ainda esse ano, ainda que eu não acredite nisso. Mas nessas duas semanas, uma coisa principal assim que a gente viu foi como os dois running backs foram envolvidos nesse game plan. Principalmente o Chase Edmonds, que antes parecia um reserva ali para o David Johnson. Poderia entrar em algumas situações para o David Johnson descansar ou para caso de lesão. Houveram lesões do David Johnson, mas ele acabou não perdendo os jogos. E o Chase Edmonds está se mostrando um ótimo elemento desse ataque. Foram dois touchdowns recebidos, né? Um contra o Bengals e um contra o Falcons. Duas jogadas de bastante velocidade do Chase Edmonds, quebrando tackles também. Quando ele pega ali na ribanceira e ataca os buracos, ele é muito bom. Essa dupla aí vai dar o que falar ainda nessa temporada para o Cardinals. São 411 jardas totais e 4 touchdowns nesses últimos dois jogos para esses dois aí. Contra o Giants, o David Johnson de novo, vai ser uma decisão antes do jogo, se joga ou não. Mas isso vai ficar para análise aí do Lugano. E o Cardinals tem conseguido variar bastante o ataque, mesmo com a ausência do Christian Kirk, como as estatísticas de touchdowns recebidos mostram para a gente. O Cardinals esse ano tem dois touchdowns para o grupo de wide receivers, os dois do Fitzgerald e os dois de 5 jardas ou menos. 4 de running backs recebendo, 2 de cada um. David Jones teve um muito bonito contra o Falcons, mostrando que ele realmente é o melhor recebedor que o Cardinals tem hoje. Um de tight end também foi do Max Williams, o nosso Mad Max, que tem feito uma temporada muito boa. Tem sido uma grata surpresa. Inclusive, o pessoal da linha ofensiva ficou feliz com o Kingsbury porque tem usado mais os tight ends para bloquear. E isso tem ajudado também no bom desempenho que a linha ofensiva teve, apesar de que o Falcons hoje tem o pior pass rush da liga. Não foi nenhum sack cedido nesse jogo com o Falcons aí. Não foram dois jogos sólidos. Agora vai pegar dois pass rushes que são um pouco melhores, vamos ver como é que eles se portam. Mas a gente tem que reconhecer também que foram dois jogos bons ali ofensivo, aí contra Bengals e contra Giants. Então, esse ataque que continua evoluindo mostra também como o Murray tem sido importante, tem cuidado bem da bola. Isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. O Cardinals só tem 4 turnovers, empatado em 2014 com o menor número de turnovers cometidos nos primeiros 6 jogos da temporada. Também é a primeira vez na história do time em que nos primeiros 6 jogos não tem nenhum fumble perdido. É um time que cuida muito bem da bola, é um time que tem jogadores capazes de fazer isso também. E com a volta do Christian Kirk, se ele não voltar contra o Giants, eu acredito que ele volte contra o Saints. Eu acho que esse ataque só tem a melhorar. também para trazer mais uma estatística que mostra quão bem o Kyler Murray tem jogado. É uma marca de QBR, que é um sistema de métrica da ESPN, e não é só do passe, né? Da estatística de passe, que tem aquele máximo de 158.3, é um que vai de 0 a 100 e analisa não só o que o quarterback faz como passador, como corredor, as decisões que ele toma de jogar a bola fora e etc. E o Murray tem uma marca de 56.2 nesse momento, é o 12º melhor da liga. E ele ali tá entre Tom Brady e Aaron Rodgers, então ele tá numa companhia bastante justa aí. Mostra o quão ele já evoluiu. E realmente eu não sei o que mais a gente pode elogiar aqui do cara, mano. Ele é um cara que é capaz de estender as jogadas com as pernas e produzir jardas corridas também. Tem um talento de braço, assim, de fazer bons passes mesmo se sentar completamente equilibrado. A gente só gostaria que ele tivesse um grupo de recebedores melhor, mesmo com a volta do Christian Kirk. Eu acho que tendo o Keyshawn Johnson e o Damir Bird nos outsides aí é... Não diria prejudicial, mas não é o melhor que se pode ter. Talvez se o Isabella tivesse evoluído já o que a gente esperava que ele ia contribuir nessa temporada aí. E se o Hakeem Butler não tivesse lesionado, talvez o Cardinals poderia estar melhor aí nessa posição. Mas o Carlos tem dado seus jeitos aí de produzir pontos. É um time que tem um ataque divertido de assistir. Era uma coisa que a gente não suportava no ano passado, né? Com o Mike McCoy, Sam Bradford, Josh Rosen, etc. E o Josh Rosen que voltou para o banco depois de mais uma atuação ruim contra o Dolphins. Talvez seja o momento da gente dar o braço a torcer e falar... E realmente ter feito todo aquele circo para selecionar dois quarterbacks seguidos no primeiro round valeu a pena. Eu acho que é a mesma crítica que fica. O Steve Kern deveria ter lidado com a situação melhor desde o início. Falar, desde o início a gente vai trocar o Josh Rosen porque a gente coloca o Kyler Murray. E eu acho que se fosse uma coisa mais aberta assim, o Cardinals poderia ter... conseguir uma escolha melhor no draft, mas caiu a observação que o Steve Kine, até quando ele acerta, ele erra. Uma coisa impressionante. Como a gente não pode deixar de dizer em nenhum momento que a gente está gravando esse podcast, Steve Kine já deu a hora dele e apesar dos acertos, chegou a hora de dar adeus a Arizona. Bom, essa foi um pouco da revisão que a gente teve desses dois últimos jogos. Vamos agora olhar para o futuro, olhar para a semana 7 e 8. Na semana 7, o Cardinals vai enfrentar o Giants em Nova York. E o Lucas Lugano vai falar para a gente como é que vai ser essa partida aí.
Fala, Nação Cardial e todos os demais ouvintes desse Cardcast. Sou o Lucas Lugano e essa semana eu venho fazer um preview do jogo da semana 7, onde os Arizona Cardinals vai a Nova York enfrentar o New York Giants. Um jogo que a princípio deixa o torcedor dos Cardinals muito animado, porque o Giants vem demonstrado muitas fragilidades nos dois lados do campo, assim como o Atlanta Falcons que a gente enfrentou semana passada. Então é mais um jogo daqueles que a gente fica na expectativa do ataque dos Cardinals ir muito bem e da defesa melhorar substancialmente, pelo menos um pouco, para não dar tanto problema para o ataque. Além de ser um jogo que muitos esperavam pela volta do nosso CB, Patrick Peterson, está de volta. Ele que está muito animado, está postando várias coisas em suas redes sociais e deixa a defesa dos Cardinals um pouco mais hypada pela melhora que ele traz na secundária. Então, para falar desse jogo contra os Giants, é impossível a gente falar de Saquon Barkley. Saquon Barkley perdeu as últimas 3 semanas, se eu não me engano, por conta de uma lesão. E ao que tudo indica, ele estará de volta nesse jogo contra os Cardinals. E é um ponto muito preocupante. Como a defesa dos Cardinals, a nossa DL, vai se portar enfrentando mais um running back de elite. Os Cardinals tiveram muitas dificuldades no jogo contra o Carolina Panthers, onde Christian McCaffrey só faltou fazer chover, de tanto que correu, de tanto que recebeu. E o Saquon Barkley, eu costumo não comparar um cara que teve só uma temporada com caras que já estão há duas, três, quatro temporadas na liga, mas no caso de Saquon é incutível falar que ele é um dos melhores running backs da liga, se não o melhor, por sua agilidade, por sua velocidade. E a defesa dos Cardinals tem, na verdade, oscilado bastante contra running backs. Isso eu já tinha falado no outro Cardcast. As duas primeiras semanas ela se portou muito bem. Na semana 3 e na semana 4 ela já começou a ter um declínio contra running backs. Deu uma melhorada na semana 5 contra o Cincinnati Bengals, mas agora contra os Falcons de novo deu uma declinada e o Devonta Freeman correu bem contra a gente e principalmente recebeu bastante passe. Então é um dos pontos a se observar, um dos pontos que com certeza os Giants vão explorar, porque com certeza é o ponto mais forte que eles têm, o running back Saquon Barkley, que tem 237 jardas corridas na temporada, já tem uma média de 6.4 jardas por corrida, e ele sempre, quando está nos jogos, acaba conseguindo seus touchdowns, além de receber também bem a bola, apesar de não ser tão acionado no jogo aéreo, mas ele recebe bem também, tem boas mãos, então é um ponto bem preocupante. Tanto a nossa DL quanto os linebackers têm que estar bem atento com a utilização do Saquon Barkley. Ainda no ataque, o New York Giants não vai contar com o wide receiver Sterling Shepard, e isso é um ponto bom, meio que limita um pouco os alvos principais dos Giants a dois, que é Evan Ingram, o tight end, que é uma das nossas preocupações ainda, marcação contra tight end, apesar do Cincinnati Bengals não ter utilizado isso. Na última semana contra Atlanta Falcons, Austin Hooper conseguiu mais de 100 jardas contra a gente, se eu não me engano, 2 touchdowns. Então é um ponto muito a se observar, como os Cardinals vão se portar marcando o tight end. O nosso coordenador defensivo, Vince Joseph, falou ao longo da semana que essa dificuldade é para ela diminuir um pouco com a volta do PP, porque sem um CB de elite como o PP e sem o Alford, que já estava contundido, ele tinha que usar a defesa de uma outra forma, e agora com a volta do PP ele vai poder usar a defesa como ele imaginou, como ele queria utilizar. Então fica a expectativa também para ver o que pode mudar nessa defesa para isso, para essa questão de marcação do tight end Evan Ingram. E o outro ponto é o matchup Patrick Peterson versus Golden Tate. A gente sabe que é um wide receiver que desde seus tempos de Detroit Lions consegue receber passes muito longos, tem muita velocidade, e eu acho que o maior ponto perigoso dele é a capacidade dele de quebrar tackles e dar continuidade às jogadas e estabelecer ou estender uma jogada que seria um passe para 10 jardas ou para 8 jardas, ele consegue fazer virar para 15, para 20, para 30, com a capacidade dele de quebrar tackles. Provavelmente Patrick Peterson vai ficar em cima do Golden Tate, e aí que vamos ver se o Patrick Peterson continua naquele nível sensacional que a gente conhece, que a gente sabe, e que para mim, sem clubismo nenhum, é o melhor cornerback da liga. Alguns pontos para se explorar é que o New York Giants tem 229 tentativas de passe essa temporada e só 141 completadas, enquanto tem 195 passes tentados pelos adversários e 135 completados, mas apesar de conseguir conectar mais passes do que cede, o New York Giants cede mais jardas no total de jardas em passe na temporada. Os Giants conseguiram 1.405 jardas em passe, só que eles cedem 1.710 jardas por passe. É uma média de, na verdade, em passes, né? Uma média de 9.3 jardas por passe. É muita jarda. Uma média de 286 jardas por jogo New York Giants cede. E esse é um outro ponto, olhando pelo matchup defesa dos Giants versus nosso ataque. Quanto Kyler Murray vem evoluindo nos passes, o quanto ele é preciso, o quanto ele é rápido, o quanto ele consegue estender as jogadas, fugindo de sacks. Tem sido coisas assim maravilhosas que a gente tá vendo nascer talvez puro da nossa franquia. E a forma com que o Kingsbury tá conseguindo envolver todo o time nisso, nosso ataque vem melhorando e não focando só em um jogador. Nos primeiros jogos a gente teve dificuldade e os números do Fitz foram monstruosos porque era a válvula de escape. Agora com o ataque melhorando, a gente vê o Bird aparecendo mais, a gente vê o Sheffield aparecendo melhor, a gente vê o Fitz, a gente vê o Max Williams muito bem no jogo aéreo, além dos bloqueios, e a gente vê David Johnson brilhando e se destacando mais uma vez. Junto com o Kyler Murray é o ponto mais forte do nosso ataque, é o ponto que mais empolga e nos traz esperança para o que pode acontecer futuramente. Então, a defesa do Giants, ela não tem cedido até tantas jardas corridas, mas em passe ela tem falhado bastante e é um ponto para o Cardinals explorar. Além dessa junção, desse duo David Johnson, Chase Edmonds, que vem funcionando bem e vem ajudando o ataque do Cardinals a andar e conseguir território e conseguir os touchdowns. É esperado isso, o David Johnson ainda é dúvida para o jogo, assim como o jogo da semana passada, a decisão vai ficar para a hora do jogo, assim como a decisão de que se o Christian Kirk vai ser liberado para o jogo. Mas independente da liberação do Christian Kirk, se só o David Johnson for liberado, já é uma excelente ajuda e já aumenta muito a chance dos Cardinals vencer esse jogo. Eu acredito em vitória dos Cardinals. Eu acredito que pela primeira vitória na temporada não tão apertada, menos um touchdown de vantagem, talvez um 21 a 15, um 21 a 14, algo do tipo, pra gente ficar bem tranquilo e sorrir um pouco mais. É isso aí, galera. Valeu, abraço. Let's see.
Bom, esse foi o Lucas Lugano. Obrigado aí. Siga @BrasilCardinals e agora também no Brasil Cardinals, Eduardo Pavan. Vai falar do confronto da semana 8 em Nova Orleans contra o Saints.
Fala galera, ouvinte do Cardcast, do Fumble na Net, aqui quem fala é Eduardo, sou do Brasil Cardinals. Hoje vim falar um pouquinho do nosso confronto contra o New Orleans Saints. O jogo vai ser pela semana 8, vai ser no dia 27 de outubro, 2 horas da tarde no horário de Brasília, lá no Superdome. Onde, aliás, o Cardinals não ganha um jogo, se eu não me engano, desde 1982. Um grande período aí, um tabu grande sem ganhar lá no Superdome. Aliás, tem três confrontos que sempre quando sai a tabela eu já sei que o Arizona Cardinals vai perder. Que é contra o New Orleans Saints fora de casa, contra o Minnesota Vikings fora de casa e contra o Atlanta Falcons fora de casa. Não importa a qualidade dos times. O Arizona Cardinals sempre dá um jeito de perder esses jogos. Mas falando do confronto em si, agora no momento que eu estou gravando essa participação, eu não sei quanto que acabou nosso jogo contra o New York Giants, né? Mas eu considero que esse é o momento crucial da tabela para o Arizona Cardinals. Se conseguir dar uma virada no recorde e conseguir ganhar lá do Giants, aí já fica com 3-3, 3-3-1, depois tem esse confronto contra o New Orleans Saints e contra o San Francisco 49ers. Então essa sequência eu considero como chave para a gente entender qual vai ser o papel do Arizona Cardinals nessa temporada. Se vai brigar por playoffs ou se vai só tentar brigar por algumas vitórias, enfim. No meu entendimento, esses três jogos são cruciais. Se ganhar os três, vai dar um ânimo absurdo aí, pode empolgar mesmo, principalmente com a volta aí do Patrick Peterson. Vamos ver se a defesa melhora, né? Bom, voltando aqui ao confronto contra o New Orleans Saints, a principal dúvida vai ser se o Drew Brees vai voltar nesse confronto. Há uma possibilidade dele voltar, embora o time, seja que o New Orleans Saints, esteja cauteloso quanto a isso. Acredito que eles vão esperar para o Brees voltar a jogar só depois da bye deles mesmo, que será logo após o jogo contra o Arizona Cardinals. Então, falando um pouquinho do ataque aí do New Orleans Saints, tem alvos perigosíssimos, né, como Michael Thomas, tem o Alvin Kamara. Tem o Ted Bridgewater, que tá fazendo um trabalho honesto. O Sean Payton tá conseguindo fazer com que o Ted Bridgewater dê ritmo ao ataque. Isso fez com que o Saints hoje tenha um recorde quase perfeito aí, 5 vitórias e uma derrota. Nos 5 jogos aí que participou, o Bridgewater completou 70% dos passes para quase 1.100 jardas e 7 TDs, apenas 2 interceptações. Então ele realmente tá jogando bem. Às vezes até se o Drew Brees, eu sei que talvez seja até, vou falar uma besteira aqui, mas às vezes o Drew Brees voltando fora de ritmo, às vezes até favoreça o Arizona Cardinals. Mas é isso, a chave, pra, no meu entendimento, a chave do jogo é parar Alvin Kamara. Isso nós sabemos da qualidade dele como corredor e como recebedor. Mas principalmente tirar o jogo corrido de New Orleans e forçar o Bridgewater a lançar mais, pra mim é a chave do jogo. Mesmo que a nossa secundária seja uma das piores da liga, eu entendo que a partir do momento que você tira uma arma poderosa de um ataque como do New Orleans Saints, que é o jogo corrido, as chances aumentam. Enfim, e também vai ter Patrick Peterson e Michael Thomas, né? Minha esperança é que consiga anular. Enfim, não quero empolgar, né? Obviamente será um jogo muito complicado. New Orleans Saints hoje é um dos melhores times da NFC. Na minha opinião, é um praticamente certo nos playoffs e vai longe. Vai longe. Mas com um game plan perfeito, o Arizona Cardinals pode incomodar. Olha o que Jacksonville fez na última rodada. Limitou o ataque do New Orleans Saints apenas 13 pontos. Com um touchdown no finalzinho do jogo lá, que acabou salvando lá o New Orleans Saints. Então, acho que o Arizona Cardinals tem que olhar muito para esse jogo do Jacksonville Jaguars e ver que dá. É óbvio que a defesa de Jacksonville é muito melhor, mas com o esquema dá para parar o ataque do New Orleans Saints. E aí o jogo vai ser Kyler Murray e companhia contra a defesa do New Orleans Saints, que também é uma das melhores da liga, mas vai estar desfalcado do, na minha opinião, segundo melhor cornerback de New Orleans, que é o PJ Williams, que ele foi suspenso por 2 jogos aí por abuso de substâncias proibidas pela liga. Em termos de estatística, a defesa de New Orleans está ali no meio, né? Na metade ali, não chega a ser top 10 da NFL. Ela cedeu 20 pontos por jogo, a 11ª melhor marca. Cede em média 237 jardas aéreas por jogo, também a 11ª melhor marca. E 102 jardas corridas por jogo, que é a 14ª melhor marca. Então, olhando por estatísticas, vai ser um jogo parelho. O que destoa muito é a nossa defesa. Nossa defesa cede 281 jardas em média, né, por jogo, que é a antepenúltima. E jardas aéreas, isso. 132 jardas corridas por jogo, que é a 26ª melhor marca. Também cede 28,5 pontos por jogo. Isso é ruim. É a 29ª melhor. Então, o que destoa é a defesa. Mas, com a volta do Patrick Peterson, que resta ao torcedor do Cardinals a ter esperança, né? Bom, acho que é isso, galera. E para finalizar, né? Infelizmente, eu acho que o Arizona Cardinals, mais pelo histórico, não vai conseguir a vitória lá em New Orleans. Vai ser um jogo parelho, eu acredito muito na evolução desse time aí do Arizona, principalmente na defesa. Tem bons valores na secundária, eu acho que tá na hora de jogar melhor. E isso vai vir ao longo da temporada. Enfim, pra arriscar um placar aí, eu acho que New Orleans ganha de uns 30, 23, algo do tipo aí. Um touchdown de diferença, um jogo parelho. Mas no final o melhor time vence. Hoje, New Orleans é um time muito melhor que o Arizona Cardinals.
Bom, essas foram as previsões para as próximas 2 semanas do Cardinals. Agora a gente vai dar uma passadinha rápida pela NFC Oeste, que continua muito forte. O 49ers continua sendo o único time da Conferência Nacional a não ter perdido um jogo, são 5 vitórias em 5 jogos. É um time que continua a impressionar, não só no ataque, mas também na defesa. Daqui a pouco a gente vai ter que considerar o 49ers um dos candidatos ao título. E, assim, ainda bem que o Cardinals trouxe o Kyler Murray logo, porque daqui a uns tempos vai ficar insustentável ficar com um time médio aí nessa divisão. Porque nesse momento a gente tem um time invicto, o 49ers tem as melhores defesas da NFL. A gente tem um candidato a MVP, que é o Russell Wilson, jogado no auge faz muito tempo. E esse ano finalmente está sendo reconhecido nessa corrida de MVP. E a gente tem, apesar dos altos e baixos do St. Louis Rams, é um time que acabou de trocar por um dos melhores cornerbacks da liga, o Jalen Ramsey. Apesar de ter dado duas escolhas de primeiro round, é um time que é bastante completo, apesar do material humano que tem não estar no alto da sua performance, mas é o atual campeão da Conferência Nacional, né? Um time que estava no Super Bowl ano passado. Então, não deixa de ser um bom time por algumas semanas ruins. O Carlos vai ter que fazer muita coisa aí pelos próximos anos para ser competitivo nessa divisão, porque ao ponto que está agora, parece que não vai abaixar o nível tão cedo. E a gente espera que esse ano seja mais para a gente conhecer o Kyler Murray, para a liga conhecer o Kyler Murray, para que ano que vem a gente consiga, com os quase 70 milhões de salary cap disponíveis, e vai abrir aí, depois de quase 40 milhões de dead money, muito bem administrado pelo Sr. Steve Kine, seja na mão de outro GM, né? Para que a gente possa ter uma esperança nova aí para esse time. Outra coisa que vai ser muito fator para que o Cardinals não seja competitivo esse ano ainda é o fato de que hoje, na semana 7, o Cardinals tem na tabela restante a segunda tabela mais difícil da NFL. Só o Atlanta Falcons tem uma tabela mais difícil. Isso muito por causa de 5 jogos de divisão que o Cardinals vai fazer nessa divisão aí, que tem o Rams 3 vitórias, 3 derrotas, e os outros dois times com apenas 2 derrotas. Então vai ser muito difícil o Cardinals competir esse ano, mas a gente continua por aqui, a gente continua fazendo as nossas análises e a gente vai continuar torcendo pelo Cardinals, assim como vocês, e torcendo pela demissão do Steve Kine para que ano que vem o negócio seja melhor. Esse foi o CardsCast e muito obrigado por ter escutado aí. Muito obrigado ao Fundo da NET pelo espaço. Obrigado pelo Pavão e pelo Lugano e o pessoal da Rogue Brasil Cardinals. Sigam aí no Twitter, sigam @AvesPatriotas. E até a próxima. Valeu!